Olá! Será apresentada, a seguir, a leitura do Informe Estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho sobre o tema PLR e a Solução de Consulta COSIT número 55 de 2025 da RFB. 1. A Participação nos Lucros e Resultados, PLR, é um instrumento previsto na Lei número 10.101.200, que permite às empresas promover a divisão dos resultados e distribuir parte de seus lucros aos empregados, como forma de incentivo à produtividade e engajamento. A natureza jurídica da PLR é não salarial, desde que observados os requisitos legais, o que a exclui da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, a solução de consulta COSIT número 55, de 26 de março de 2025, publicada pela Receita Federal do Brasil, trouxe interpretações que têm gerado controvérsias quanto à incidência de contribuições sociais sobre valores pagos a título de bônus e ganhos eventuais. 2. No caso abordado na solução de consulta COSIT número 55 de 2025, a empresa consulente, uma sociedade anônima de capital fechado, questionou a incidência da contribuição previdenciária sobre um pagamento único e extraordinário feito a diretores estatutários e empregados. O valor foi concedido após uma reestruturação societária que resultou na entrada de novos acionistas e aporte de recursos. A empresa argumentou que o pagamento foi espontâneo, não recorrente, sem expectativa prévia dos beneficiários. Alegou também que não se tratava de remuneração pelo trabalho nem de participação nos lucros e resultados ou prêmio, bem como que o valor não possuía natureza salarial e não preenchia os requisitos de habitualidade e retribuição direta à atividade laboral. Diante disso, a empresa consulente buscava esclarecimento sobre a definição de ganho eventual, sua distinção de ganho habitual e se os pagamentos realizados poderiam ser enquadrados nessa categoria, de forma a não sofrerem a incidência da contribuição previdenciária. Em conclusão, a Receita Federal manifestou o entendimento que o pagamento efetuado pela empresa consulente está sujeito à incidência das contribuições previdenciárias. 3. A Receita Federal do Brasil, por meio da COSIT número 55 de 2025, afirmou que valores pagos a título de ganho eventual, quando não expressamente desvinculados do salário por força de lei, integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Essa interpretação se baseia na leitura do item 7 da alínea e do 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991, que exclui da base de cálculo os valores pagos a título de prêmios ou abonos desde que não tenham natureza salarial. A Receita, no entanto, sustenta que, na ausência de norma legal que desvincule expressamente tais valores do salário, eles devem ser tributados. Enquadram-se nesse entendimento as bonificações concedidas por liberalidade pelo empregador, as gratificações por desempenho individual ou coletivo e as participações nos lucros e resultados, PLR, que não atendam integralmente aos requisitos da Lei nº 10.101.200. 4. Embora a solução de consulta trate especificamente de ganhos eventuais, há receio de que sua interpretação possa ser indevidamente estendida à PLR, especialmente em casos onde os pagamentos não estejam devidamente formalizados conforme exige a Lei nº 10.101.200. Para garantir a não incidência de contribuições previdenciárias sobre a PLR, é essencial que haja prévio acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, e os critérios de distribuição estejam claramente definidos, os pagamentos não tenham caráter habitual, e a natureza jurídica da verba esteja devidamente qualificada. Inciso 2º e 1º da Lei nº 10.101.200. Portanto, no que tange à PLR, é fundamental que sejam rigorosamente observados os requisitos legais elencados na Lei nº 10.101.200, para evitar enquadramentos indevidos e autuações fiscais. A seguir, serão citados três exemplos reais de cláusulas coletivas em que o texto diverge do previsto na Lei nº 10.101.200 por não observar os requisitos legais determinados pela citada norma que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. Primeiro exemplo. Cláusula 16ª, PLR, participação nos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo único. Para as empresas que não definirem um PLR até junho de 2024, pagarão como abono 50% do piso normativo para os empregados no mês de julho de 2025, compreendendo para o fechamento de pagamento 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro 2024, sendo 1/12 avós. Segundo exemplo. Cláusula 12ª. Participação nos lucros ou resultados. As empresas que ainda não tenham o acordo de participação nos lucros e resultados pagarão até o dia 30 de abril de 2025 a PLR 2024, observando-se o valor de R$ 992,55, aos seus trabalhadores admitidos e demitidos, observados a proporção de 1/12 avós, de tempo trabalhado em 2024. Terceiro exemplo. Cláusula 13ª, PLR, participação nos lucros ou resultados. Caso não implantado o programa de participação nos lucros e ou resultados pelas empresas, fica convencionado o pagamento, a partir do término do primeiro ano de vigência da presente convenção, pelas empresas aos empregados, de valor a título de participação nos lucros ou resultados, de R$ 550, em parcela única, até o dia 30 de julho de 2024. Diante da solução de consulta COSIT número 55 de 2025, não é possível afirmar com segurança jurídica que os pagamentos descritos nas cláusulas coletivas citadas estão livres da incidência de contribuições previdenciárias. Isso porque, ao não atenderem integralmente aos requisitos da Lei nº 10.101.200, os valores pagos a título de PLR podem ser interpretados pela Receita Federal como remuneração tributável. Para evitar esse risco, quanto à PLR, é essencial que os acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho observem rigorosamente os critérios legais, incluindo regras claras sobre direitos e procedimentos, mecanismos de aferição, periodicidade de distribuição, vigência e metas previamente pactuadas. O cumprimento desses requisitos é fundamental para garantir a segurança jurídica e afastar a incidência indevida de encargos previdenciários. Essa leitura integra o informe estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Findes. Sob a presidência do empresário Agostinho Miranda Rocha, o Conselho atua no monitoramento contínuo das mudanças na legislação trabalhista e sindical, bem como das inovações que impactam o mundo do trabalho. Além disso, orienta o setor industrial na adoção de iniciativas que promovam a qualidade e o equilíbrio nas relações entre empregadores e trabalhadores.